Olá a todas, a todos, a todos, bem-vindos ao episódio desta semana do Enquanto Não Tenho um Podcast. Eu optei por começar a gravar este podcast à segunda-feira de manhã, quando der. Isto parecendo que não, não depende só de mim. A única coisa que eu tenho aqui a pesar mais para a segunda-feira é. Há muito mais gente nova a deixar os números. Desculpa, Ana Novo, desculpa, Joel, desculpa, Ruben, desculpa, todos. Desculpa, Vera Tavares, desculpa. Agora vou-me esquecer de pessoas. Desculpa, Joaquim, não quer dizer mais. Desculpa, Catarina Mendes, desculpa, Rita Riba. Não, não, agora não vou mesmo dizer mais. Agora estou-me sempre a sentir mal porque não vou dizer a alguém que costuma deixar o número. Já viram a situação em que me meteram? Se eu tivesse dito nenhum nome, estava tudo bem. Se eu não tivesse dito nenhum nome. Mas pronto. Eu estou aqui a ver que à segunda-feira há uma tendência de mais números e pessoas novas. E nós, esta família do Enquanto Não Tem um Podcast, também quer abraçar novos elementos, até porque se é para fazer cenas ao vivo, convém ter público. Eu aqui sou muito transparente convosco, portanto, eu a vocês já vos conquistei. Tenho que conquistar pessoas novas, está bem? Vocês já não são novidade para mim, agora tenho que conquistar novas pessoas. E para conquistar, vou logo dizer aqui duas coisas para tirar da frente, aliás, três até, para tirar da frente estes temas antes de lançar o tema em si e o Correio da Manhã. Primeira, eu uma vez, há uns anos, na pandemia, encomendei um tapete da Urban Outfitters. E vocês, ah, o que é que isso interessa? Nada. Mas é um tapete fininho, grande, que é o meu tapete da sala, ocupa muito espaço da sala, é grande, tipo, sei lá, 2 metros por 1,5 metro. Ou 2 metros e tal, pá, não sei. É pá, isso. E uma vez a minha gata, que Deus a tenha, que já morreu, eu sem querer deixei-a fechada dentro da sala. Eu não sou uma dona negligente, mas aconteceu. Deixei-a na sala, quer dizer, nem é de ser negligente deixar uma gata no conforto de um sofá, mas não estava lá a caixa de areia. Então ela fez xixi, muito envergonhada, que ela não gostava nada de fazer, portanto aí sou negligente. Fez xixi e cocó no tapete e depois embrulhou o tapete todo para eu não ver. Começou a pensar, se está aqui o tapete todo enrolado, não vou ver, não sei o que é que está aqui. Até porque não cheira à morte. O que é que eu fiz? A minha primeira reação foi, ainda por cima, eu na altura estava a fazer rádio de casa, era a pandemia, estava a fazer rádio de casa. Isto não interessa nada, mas eu estou-me a lembrar dessa manhã. E a minha primeira reação foi tirar o cocó, não sei o quê, pus dentro da máquina detergente. A frio, e depois como era uma manhã, um dia soalheiro de primavera, pus na varanda a secar e ficou um mimo. O que é que eu tenho feito ultimamente? Quando é para lavar tapetes em minha casa, chamo sempre um serviço de lavagem de tapetes, daqueles que vão lá com aquela máquina que depois mostram a sujidade aí para a sanita e vocês pensam: uau, o meu tapete estava mesmo porco, eu sou mesmo porca. Desta vez, eu tinha o tapete já sujo, eu andava sempre a limpá-lo à mão. Eu vou falar muito de limpezas hoje, porque eu sou obcecada por limpezas. Não é bem obcecada, há pessoas mais que eu. Minha casa não está sempre imaculada. Mas pronto, estava ia limpar, não sei o quê. Mas agora pensei, pá, vou pôr na máquina outra vez, não aconteceu nada na pandemia. Porque há de acontecer agora? Pus na máquina, não aconteceu nada. Perfeito, a frio, lá está. E para delicados. E depois o tapete do quarto do meu filho, que é um tapete assim mais robusto, não é tão fininho como o da Urban Outfitters, é da Zara Home. E é daqueles mais ou menos felpudos. Brancos, também grande, mas um bocadinho mais consistente. Não super consistente, não é daqueles mesmo duros, mas um bocadinho mais consistente. Pensei, pá, vou experimentar também, porque este tapete já está a precisar. Em vez de chamar o serviço de limpeza de tapetes, vou fazer isto. Fiz, olha, ficou um mimo também. Lavadinho, casa lavadinha. E agora, nada a ver com isto. Também queria falar e não queria deixar para tema de programa. Eu achava que a Patti Smith já tinha morrido. Eu não sei se sou a única. Um amigo meu, que é o Ricardo, disse assim: ah, isso chama-se efeito Mandela. Quando boa gente acha que uma coisa aconteceu. Procurem porque é que se chama efeito Mandela, isso eu não vou explicar. Mas eu este fim de semana vi stories de imensa gente num lançamento no CCB da Patti Smith, e depois acho que ela deu um concerto. E eu pensei: ah, ela está viva. Porque eu já quis imensas vezes ler o livro dela. Eu achava que ela tinha morrido entretanto, mas se calhar confundi com a Rita Lee. A Rita Lee já morreu. Não sei porque na minha cabeça elas têm alguma coisa em comum, que era a morte, neste caso. Não, mas eu conheço muito melhor a discografia da Rita Lee. A pensar nisto, lembrei-me também do efeito Mandela de o Kevin Little, que é o do turn me on, let me hold you. Lembram-se? Toda a gente pensa que ele já morreu, mas não. Está vivo e de boa saúde. Acho que ele não está de boa saúde. Mas eu também uma vez estava a promover uma festa qualquer na rádio e depois o cabeça de cartaz era o Kevin Little. Eu pensei, ele está vivo. É que toda a gente dizia que ele tinha morrido num acidente de avião. De onde é que isto surgiu? Não é? Pronto, falem comigo, partilhem comigo também no Instagram. Pode ser pelo Instagram. Quem é que vocês acham que morreu e afinal está vivo, está bem? Beijinhos. Eu tenho um problema, para além de todos que são visíveis. Por acaso, não tenho assim tantos problemas visíveis. Ou acham que eu tenho? Se acharem, se é isso que acham de mim, digam. Digam-me na cara, não andem a dizer nas costas. Mas eu conheci a loja normal. Agora, se calhar está alguém a rir-se no carro, ou no banho, ou na cama, enquanto pensa em mim. Que horror, que nojo, odiei isto. Retiro. Parem de pensar, não quero criar esta imagem. O que é que eu ia dizer? Fui conhecer a loja normal, que é uma loja que tem muitos produtos de skincare, tem muitos produtos de limpeza, tem snacks assim fora do vulgar, tem, pá, muita merda a baixo preço. Tem shampoos a 1,5€, que é shampoo e sabonete e é bom. Tem marcas até conhecidas, muito baratas. Tem uma coisa que eu quero imenso lá comprar, que é testar. Eu não sei como é que será, se é bom ou não. Eu já tentei ver algumas reviews e não vi nada de mal, mas também não sei se é bom. Há lá muitos produtos de skincare, daqueles que estão agora em voga e que eu já falei aqui, tipo vitamina C, o retinol, que eu já uso derivado até 33 anos. Assim, vários produtos. Pá, muito baratos, muito, muito baratos, muito mais baratos do que noutras lojas, o que me causa alguma estranheza, mas ao mesmo tempo curiosidade. O que mais me fascinou aqui no meio disto tudo, tendo em conta que eu vos disse já que eu gosto muito de limpeza, se calhar alguém está a ouvir a pensar, ah, eu também, até porque no meu Instagram várias pessoas se diagnosticaram como malucos por limpezas e ficaram obcecados pelo que eu partilhei. Eu partilhei coisas da Pink Stuff, que é uma marca de limpeza, que é tudo cor-de-rosa. E a parte estética também malicia muito, confesso. Mas eu fui à Normal e disseram... comprei uma Scrub Mummy, que é uma esponja para esfregar, tipo um esfregão, vá. Mas de um lado tem esponja, do outro lado tem esfregão. Com muitas particularidades, que tem um smile, não sei se já viram. Tem um sorriso e uns olhinhos. E o sorriso serve para limpar talheres, porque ali passa bem. Pode ir à máquina. É espetacular. E então eu já tinha visto por acaso no TikTok, comprei. E é super barato, na normal. Quando eu estava na caixa, a senhora disse... Ah, eu já tinha visto todos os produtos da Pink Stuff e estava... Ah, não vou ser consumista, não vou comprar. Chego à caixa e claro que caí na cena... E bem, por acaso, porque resultou. Caí na cena do... Ah, já viu esta pasta da Pink Stuff? E eu, mas é para limpar o quê? Limpa tudo, tudo. Só para ter noção, até riscos do carro limpa. E eu quero. E custa tipo 3 euros. E é um pote grande que parece um iogurte grego daqueles grandes, tanto que o meu filho pensa que é iogurte, portanto mantenho-o longe do alcance das crianças. Comprei e depois fiquei com uma fisgada que é um pó que se põe na sanita, depois o pó efervesce, causa uma efervescência, efervesce, está bem dito, na água e sobe uma espuma cor-de-rosa. Eu também partilhei no meu Instagram, muita gente ficou, uau, quero. As pessoas nem sabem bem para o que é que funciona, para o que é, mas opá, não sei o que é aliciante na limpeza. Eu acho que a limpeza me dá paz na medida em que é uma coisa que eu consigo controlar e que me dá bem-estar. Ou seja, este pó da Pink Stuff faz-me sentir que eu estou a controlar coisas na minha vida. Percebes? Percebem? Eu ponho o pó, deixo atuar durante 10 minutos e sinto a sanita limpa. E eu noto que quando estou mais ansiosa ou mais estressada, eu estava a falar disto de uma amiga minha este fim de semana também, Eu falo sempre com amigos antes de falar no podcast, ok? Não, vocês não são os primeiros, nunca. Estava a falar e disse que cheguei à conclusão que eu gosto de limpar e cozinhar e ter as coisas organizadas, mas quando eu estou mais ansiosa ou estressada ou cansada, parece estranho, mas eu ainda fico mais assim porque parece que eu consigo controlar essa paz. É tipo, aqui, ao menos aqui em casa estou num sítio seguro e estou em paz. Gosto disso. E a limpeza traz-me essa sensação de bem-estar também e de leveza até. E de uau, casa. A minha casa não é porca. Eu não gosto nada de casas porcas, desculpem. E não gosto de frequentar casas porcas. Por acaso, não. Quando eu vou a casas porcas, que é um conceito, eu não ligo muito. A não ser que esteja mesmo muito porca. Aí vou ligar e vou julgar por dentro, mas por fora não vou dizer nada. Depois provavelmente vou dizer mal com uma amiga minha. Eu digo, ah, aquela casa é mesmo porca. Pá, toda a gente faz isso. Estou a brincar, eu não faço. Agora nunca vão saber. Falando agora de assuntos mais sérios, eu vi um título na Visão que me aliciou. E os títulos também acho que servem um bocado para isso, mas este título foi assim uma espécie de baque, tendo em conta o tema. O título é I'm So Sorry, Kate, Perdemos Todos a Noção. Estou a deixar aqui um tempo para vocês refletirem o que é que pode ser. Acho que já todos chegaram a essa conclusão, até porque nos últimos tempos imensa gente teve a fazer especulações sobre o paradeiro da Kate Middleton no mundo inteiro. E ela está com cancro. Ela desapareceu por estar com cancro e estava toda a gente, não é toda a gente, mas era tipo trendy quase, teorias da conspiração e porque ela fez montagem com os filhos e será que ela morreu e será que ela vai aparecer no nanã. E houve tanto, tanto, tanto esta pressão que ela foi quase forçada a vir dizer que estava com cancro. E eu li, entretanto, este artigo na Visão, quer dizer o nome da pessoa que escreveu, Margarida Vaqueiro Lopes, na Visão. Eu tirei só um excerto que é: qual foi o momento em que perdemos todos a noção e nos arrogámos o direito de infernizar a vida das pessoas de tal forma que elas sentem que têm mesmo de partilhar connosco informação que só elas cabe decidir a quem contar? É forte. Porque mesmo em coisas mais pequenas, desejo as melhoras à Kate. Kate, se estiveres a ouvir, desejo as melhoras. Agora a Kate Middleton não ouvia o podcast. Era giro. Mas ela não ia perceber que ela precisava de um tradutor. Mas também isso não é problema para a família real inglesa. Pronto. Eu fiquei a pensar em casos mais pequenos do que este, que não tem de ser uma doença tão grave. Mas às vezes eu acho que nesta geração das redes sociais, que ainda é tudo muito recente, as pessoas perdem mesmo a noção de privacidade e querem e acham que as pessoas lhes devem explicações de coisas que estão a acontecer na sua vida. Se ficam uma semana sem ir às redes sociais, algumas pessoas que frequentam as redes sociais com regularidade quase que se sentem na obrigação de vir justificar o que é que aconteceu ou porque é que estão afastadas. Isso é mesmo estranho. Se fizermos uma lupa nisto, é mesmo esquisito. Alguém está a viver a sua vida, uma figura pública, já existem há muitos anos, figuras públicas, de repente têm de se justificar do porquê de não estarem a aparecer. E não deixa de ser uma pessoa com uma vida privada. E eu, com isto lembrei-me. Eu acho que nós depois pensamos sempre em casos próprios, ainda por cima se estamos. Eu não sou Kate Middleton, nem perto, não sei se vocês têm noção. A pessoa que se está a justificar por não ser a Kate Middleton. Mas eu às vezes. Aliás, eu já tive uma conversa destas com uma ex-amiga minha. Que horror. Mas é verdade. Por eu não partilhar, por exemplo, coisas com o meu marido, não partilho muito. Apesar de não ser segredo, nada é segredo, mas eu não gosto de partilhar. E depois, uma vez, uma pessoa disse-me assim: ai, até parece que é para criar mais curiosidade nas pessoas. Tipo, qual é o mal? E aquilo caiu mal, porque eu não, de repente eu não partilhar parece que é para causar uma reação e não é só porque eu não quero partilhar. Parece que o não partilhar também é pedir atenção. Enquanto não, as pessoas podem mesmo não querer partilhar certas coisas da sua vida. E está tudo bem, arco-íris. Eu nunca me senti pressionada a ter de partilhar esse tipo de coisas. Eu senti-me uma vez, minto. Quando eu estava grávida, senti, não é obrigação, mas parecia que eu estava a esconder. E não estava. porque a maior parte das pessoas só conta depois dos 3 meses. Eu, por acaso, contei antes, porque pá, estava-me a causar mais ansiedade não contar do que contar. Mas acho que foi a única vez que eu senti alguma pressão, mas era mais para eu estar em paz comigo de, pá, isto não é segredo para ninguém, isto é uma coisa que está acontecendo na minha vida e é ok. Mas se calhar na próxima gravidez, se eu engravidar outra vez, acho que vou lidar de uma forma muito mais natural, que é, se calhar nem faço um anúncio, se calhar simplesmente estou grávida e vivo a minha vida, não sei, não, estou a pensar nisto à luz do dia de hoje, portanto não, hoje que é dia 25 de março de 2024, para quem está a ouvir isto, em 2030. Eu não sei, estou mesmo, fiquei mesmo a pensar que nós estamos numa fase mesmo muito esquisita de novidade da vida privada estar tão exposta nas redes sociais, no dia-a-dia. Não é só estar exposta porque estás a fazer um filme, ou estás exposta porque és música, ou estás exposta porque és apresentador, ou porque estás na rádio, ou porque... De repente estás exposta a um nível mesmo muito íntimo. E depois isolou-me outra coisa, que é as perturbações mentais. Porque parece que hoje em dia toda a gente tem déficit de atenção. Pá, quase toda a gente que eu conheço tem déficit de atenção, ou é diagnosticado. Não é quase toda a gente, mas muita gente. Também estou aqui a exagerar para efeitos de entretenimento. Mas muita gente foi diagnosticado com déficit de atenção. E às vezes uma parte de mim mais pá, cética, se calhar diz, ah, assim, agora toda a gente tem déficit de atenção. Mas realmente nós estamos a viver um estímulo tão grande a todos os níveis que se calhar estão a aparecer cenas a mais pessoas do que de antes, ou pessoas que estão mais remotas, mais removidas de exposição ou de redes sociais ou de confusão, barulho, informação. Estamos a ser muito estimulados sempre, sempre, sempre. Nunca temos tempo para não estar a... Nunca temos tempo, ou nunca conseguimos, porque estamos viciados em desligar. Com isto, estamos viciados em ligar, aliás, estamos sempre ligados a todo o lado. Com isto, vou ligar à Lara Ski para perguntar o que é que ela acha do conceito de privacidade, no geral. Ela pôs assim, o não é sempre garantido. Deixou o número disso, o não é sempre garantido, e eu achei graça. E acho que é fixe a Lara estar aqui connosco. Uma pessoa nova. Agora a Lara diz, mas eu já liguei, já falaste comigo. Eu sou a tua mãe. Eu, ah, desculpa, Lara. Não era essa a minha intenção, não era a minha intenção ofender-te. Vou perguntar enquanto consumidora se ela exige quase uma explicação de quem segue, não é? Enquanto pessoa que vê, pessoa que assiste.
Sim.
Lara?
Oh my God.
Oh my gosh.
Oh my gosh.
Oh my, look at her butt. De quem é que é esta música? Rápido. Não sabes?
Eu
conhecia. Oh my gosh, look at her butt.
Não sei, eu vi num filme de animação de crianças.
O quê? Sim, oh my gosh, look at her butt. Assim.
Yeah.
Era um filme de animação de crianças, isso tem muita graça. É da Nicki Minaj.
Ok.
Só te liguei para te dizer isso, beijinhos.
Ok, pode ser.
Lara, de onde é que és?
Eu sou de Lisboa.
Ok. E que idade é que tens?
27.
Ok, estou a entrar aqui um bocado no idadismo, não interessa a idade.
Não, não, mas às vezes tenho que fazer assim umas contas.
Já estás nessa fase?
Acontece. Um bocado. Isso. Acho que foi depois dos 25.
Eu fiquei assim depois dos 32. Eu tenho 33, mas ainda digo a toda a gente que tenho 32. Sem querer. Mas é sem querer, sabes? Fiquei na idade antiga.
Sim.
Lara, obrigada por teres deixado o número, porque agora quero albergar pessoas novas. E fiquei bem feliz por teres deixado. Tu nunca tinhas deixado, pois não?
Não, acho que não.
Estás a ver? Eu sei que tu és nova. Eu reconheço uma nova. E hoje o tema é... Tu estás a par da cena da Kate Middleton ter cancro e das pessoas estarem todas a especular sobre o que é que ela tinha?
Sim, sim, sim.
Eu agora vi um artigo na Visão que diz... O título é I'm so sorry, Kate, perdemos todos a noção. Porquê? Porque estamos aqui, quase que a forçámos a dizer o que é que tinha... Eu estou a dizer forçámos enquanto sociedade, eu não me estou a incluir, e se calhar tu também não andaste a fazer teorias da conspiração, mas pronto, enquanto sociedade estava toda a gente a fazer pá, quase pressões para ela revelar o que é que tinha.
Uhum.
Através de brincadeiras, através de dizer que ela estava morta, por exemplo, através de várias coisas graves, e de repente ela está com cancro. E com isto eu comecei a pensar na quase obrigação que as figuras públicas têm agora de dizer o que é que se passa quando estão afastadas. O que é que tu achas disso? Tu, enquanto consumidora de redes sociais, o que é que tu achas deste fenómeno?
Acho um bocado chato, porque eles também têm direito à privacidade, não é?
Claro. Mas pronto, tu, enquanto consumidora, imagina, agora não à escala da Kate Middleton, mas contas no Instagram que tu segues. Diz-me uma conta de pessoas que põem coisas todos os dias. Eu, por exemplo, eu sigo a Sandra Silva e ela põe coisas todos os dias.
E sim. Tu? Olha, por exemplo, um caso, se calhar bem próximo de ti, pelo que eu sei, uhum. da Mafalda Castro. Ela, sim. de repente, desapareceu, não é?
Já.
Yeah, por acaso, eu fico de género. Já, realmente nunca mais a vi. Mas fiquei do género. Pronto, é a vida dela, não sei, não lhe apetece.
Exato, enfim, mas não estavas tipo, numa de fazer pressão.
Não.
Estás a ver?
Só que essa pressão surge é quando, tipo, começam a haver notícias de especulação. Mas uma pessoa fica do género. Realmente, ela desapareceu, nem tinha notado assim.
Ah,
mas
estou a perceber.
O que é que será que...
Porque depois essas notícias vêm estimular uma parte de ti curiosa, que é tipo, será que ela está com o quê?
Exatamente. Ou seja, eu acho que essas notícias é que estimulam mais pronto, a procura de querer saber o que é que realmente aconteceu, vá.
Porque nós todos somos um bocado cuscos, é verdade. Eu também estava curiosa para saber o que é que aconteceu à Kate Middleton. Apesar de não fazer especulações, eu estava... Por ver, lá está, por ver as notícias, como tu estás a dizer,
uhum.
eu estava, será que ela morreu mesmo? Será que ela, não sei o quê? Estás a ver? Também começas a entrar nessa espiral do que é que está a acontecer para ela estar afastada. Isso, se não tivesse visto nenhuma notícia, não estavas atenta a isso.
Sim, eu nem sequer tinha reparado que ela tinha propriamente desaparecido. Mas quando vi nas notícias, inclusive no jornal da noite, eu fiquei de género, ela desapareceu. Então, mas porquê? Aí sim, criar aquele bichinho.
Da curiosidade, porque nós somos todos um bocado cuscos.
Sim. Quer queiramos ou não.
E tu achas que isso pode ter consequências a nível mental, essa constante partilha nas redes sociais?
Eu acho que sim, não é? Porque depois meio que se sentem na obrigação de, pronto, se justificar porque é que não estão ali presentes. Não é?
Mas mesmo tu partilhas muitas coisas nas redes sociais?
Já não. Antes, quando era mais nova, sim, mas agora já não... Tipo, gosto muito da minha privacidade e do meu espaço.
E como é que fizeste esse processo?
Simplesmente deixei de postar. Também nunca tive muitos seguidores, mas postava bastantes coisas. Imagina, sempre que ia aqui ou ali, punha. Depois houve uma altura em que deixei de ir. E eu pensei assim, agora não posso pôr porque significa que eu só ponho quando vou a algum sítio. Mas não é verdade, eu faço outras coisas. Então comecei a deixar de pôr e comecei a pensar... realmente isto é melhor, porque as pessoas assim também não, tipo, não sabem bem o que é que eu faço da minha vida, tipo, tenho a minha privacidade.
Claro. Mas isso é uma coisa que eu também penso às vezes, que é, se tu começas a pôr várias vezes sítios onde vais, depois as pessoas acham que tu só vais àqueles sítios.
Exato, imagina, vais viajar, pões, depois ficas uma semana sem pôr, vais tipo à terrinha, pões outra vez, e é do género, ok, ficaste uma semana sem fazer nada,
só mas já viste, a nossa mentalidade está mesmo esquisita.
Pois está,
Parece que nós não fazemos nada se não estivermos nas redes sociais a dizer o que é que pomos.
É verdade, é verdade.
Mas bem que eu conheço muitas... Mas imagina, vais viajar e não pões nada?
Não, agora, imagina, só se me apetecer mesmo muito, qualquer coisa assim, random, mas sinto bem essa pressão do género. Se eu puser agora, significa que realmente fui fazer alguma coisa.
Antes estavas sem fazer nada?
Exatamente, que não é verdade, então também não quero propriamente estar a estimular isso.
Mas se tu fores a ver, eu às vezes penso isso, mas depois faço o exercício de racionalizar, que não sei, pá, eu acho que faz muito bem não pôr coisas, atenção, mas eu às vezes faço esse exercício de, se as pessoas pensarem que eu não fiz nada é indiferente, estou-me a cagar, estás a perceber? Também, apeteceu-me pôr isto, mas não quer dizer que eu não tenha feito nada antes, e se as pessoas pensarem que eu não fiz nada antes, não é, not my problem, estás a perceber? Mas pronto, mas isto é porque eu também uso o meu Instagram como uma ferramenta de trabalho.
Exato, se esse fosse o meu trabalho eu punha constantemente, não é? Porque temos que...
Mas é que eu apesar de ser a minha ferramenta de trabalho e se calhar até me prejudica eu não pôr tanto, eu não gosto de pôr mesmo a minha vida de dia-a-dia. Às vezes vou pôr uma coisa ou outra que me apetece, mas não... Pá, eu sinto que depois é uma prisão, depois tens de estar constantemente a pôr coisas e nunca estás propriamente a viver um momento.
Pois é, é verdade. Mas, tipo, as pessoas gostam também dessa parte, não é? Porque lá está, como disseste, as pessoas são bué cuscas, não é?
Claro.
E então, a parte também mais pessoal, pelo menos isto eu como consumidor, é o que eu acho, sinto-me mais próxima das pessoas.
Tens toda a razão. Eu também. As pessoas que eu sigo, eu gosto, por exemplo, eu dou uma vez o exemplo da Sandra Silva, mas é verdade, porque a Sandra é a pessoa que eu sigo que põe mais coisas do dia-a-dia. E eu gosto mesmo de ver o dia-a-dia dela, parece que estou a ver o Big Brother.
Sim.
Apesar de eu saber que aquilo não é a vida toda da Sandra, percebes?
Claro.
E nós temos de pensar sempre que tudo o que tu vês nas redes sociais, pá, não é verdade. Mesmo que seja vendido como sendo verdade, não é, porque é impossível. A não ser que tenhas uma câmara 24 horas.
Sim, sim, sim. Mas meio que sentes também um certo privilégio, tipo, da pessoa partilhar aquele bocadinho.
Yeah, sim, sim, sim,
estou a perceber. Mais aquela afinidade. Eu acho, pronto, que ajuda, porque assim as pessoas não estão só pela influência, não é, de comprar as coisas que se publicita. É assim que se diz, publicita.
Sim, pode ser.
E pronto, tipo, meio que cria uma amizade platónica.
Ok. E yeah, faz sentido. Sim, faz
sentido. Mas depois tem esse problema, é que depois as pessoas sentem-se tão próximas que depois esperam que haja justificações de isto ou daquilo.
Eu lembro-me quando a Sandra foi parir, coitada, tipo, toda a gente percebeu, porque ela teve sempre nada durante 2 dias. Então, antes dela dizer que tinha dado à luz, já toda a gente suspeitava, toda a gente que a segue já tinha suspeitado, porque ela não pôs nada durante 2 dias.
Exato.
Pá, não sei, eu não sei se quero ir por esse lado. Eu antes punha muito mais coisas também. Eu não comparando contigo, porque tu se calhar punhas menos do que eu e pões menos do que eu atualmente, mas eu punha mesmo bué coisas todos os dias, fazia stories diretos, tudo, e também comecei a sentir pá, a cena de não querer estar sempre ligada, porque por mais que tu digas que não mexes com o cérebro ou que consegues desligar disso, depois estás sempre ali a pensar que tudo é conteúdo.
Sim, depois,
queres filmar tudo, porque tudo é possível, passível de ser conteúdo, entendes?
Uhum. Sim, sim, sim. Tipo, imagina, eu o ano passado fui ao Japão.
E ai, é que sorte, quer tanto ir ao Japão!
Deve ter sido tipo o momento em que eu estive mais ativa, porque, não sei, estava a viver uma experiência tão única. E eu fiz aquilo, não foi para mostrar aos outros, foi mais tipo para documentar.
Já, estou a perceber.
E então meio que foi uma desculpa para eu, tipo, gravar as coisas e ao mesmo tempo publiquei tipo uma ou outra, mas eu consegui viver esse momento, mas se fosse todos os dias acho que era tipo mais complicado, já.
Porque, mas tu não filmavas tudo?
Filmava muitas coisas, sim, tipo. Mesmo pousava o telefone, tipo, coisas assim. Estás a ver que normalmente no meu dia-a-dia não faço, mas tenho noção que se fizesse todos os dias realmente, tipo, ia consumir bué tempo e se calhar não aproveitavas tão bem algumas cenas.
Mas não notas isso nas viagens? Agora estás a falar nas viagens. Eu, por exemplo, se fosse ao Japão, porque é uma das minhas viagens de sonho, eu acho que ia ter muito aquela confusão mental de eu quero registar tudo, mas ao mesmo tempo quero viver tudo e se eu tiver sempre com o telemóvel não estou a aproveitar, sabes? Essa dualidade. Yeah. Tu sentiste isso?
Não, porque não sei, consegui aproveitar, porque lá está, também não tive 24 horas a filmar e a fotografar, é aquilo que tu dizes, normalmente as pessoas o que põem é tipo um bocadinho, sim, não é? Sim, do teu dia, portanto também não ias gravar propriamente o teu dia todo.
Não, mas não é isso, mas aquela vontade que te vem ao cérebro mesmo quando tu não filmas, que pensas, eu podia estar a filmar isto, mas não vou filmar porque não quero estar mexendo no telemóvel, e depois esse pensamento já é chato, pelo menos para mim.
Não sei. Tipo, também é 5 segundos e segues para outra, não é?
Yeah. Se calhar eu fico muito agarrado aos momentos. Desculpa, Lara.
Se calhar, não sei. Acho que aprendi com a vida.
Yeah. Tu estás aqui a dar-nos uma lição a nós todos enquanto ser humano. Mas como é que foste a que sítios do Japão?
Olha, fui a Tóquio, fui a Kyoto, fui a Osaka, Hakone, fui Nikko. Foi muito
sítios. Tiveste quantos sítios? Tiveste quanto tempo?
2 semanas.
Ai, que bom.
Yeah.
Que sorte.
Foi muito fixe mesmo.
Então o que aconselhas?
Eu aconselho-te Kyoto, assim, tipo uma cidade de Kyoto, porque tem natureza e cidade.
Ok.
Não sei se, tipo, se és shopaholic ou não.
Não.
Mas pronto, não sendo, então acho que isso é o melhor dos dois mundos, porque tens tipo também a parte moderna e tens a parte mais tradicional.
Ai, que espetáculo. Vou apontar. Yeah. Vou apontar mentalmente. Vou-me esquecer daquilo. Não, mas está aqui no podcast, portanto. Olha, Lara, obrigada, espero que deixes o número mais vezes. Gostei muito de ter aqui ainda cá o telefone, porque é assim que as pessoas entram no podcast.
Não estava mesmo à espera.
Porquê?
Não sei, tipo, nunca pensamos que vai ser tipo a nossa vez, estás a ver? Quando jogas no Euromilhões.
Parece aquela jogos, cena, quando ligas para o 760 e pensas sempre, ah, eu achava que não ia calhar a mim.
Exato.
A diferença é que tu aqui não ganhas nada, mas pronto.
Então ganho estes minutos.
Olha, obrigada. Mas às vezes há prémios. Já uma vez no episódio eu dei prémios. Pode ser que aconteça outra vez.
Quem sabe?
Pode ser que eu dê 1 milhão de euros. Nunca se sabe, portanto eu ouvi todos os episódios. Lara, beijinhos.
Beijinho.
Vou desligar, à bruta. Marta Perico, nunca ouvi este apelido. Gostei da Lara. A Lara parece ser rica para ter ido ao Japão. Estou a brincar. Irrita-me quando as pessoas pelo dinheiro, pelas viagens calculam o dinheiro, porque às vezes as pessoas gastam o dinheiro simplesmente em coisas diferentes. Há pessoas que têm dinheiro e estou sempre a gastar em coisas. Há outras que poupam e viajam. Há outras que nananana. Há outras que não sei o quê. Nananana. Há outras que nananana. Percebem? Marta Perico. Perico. Perico?
Sim.
Marta Perico.
Sim, bom dia.
É Maria.
Qual Maria?
Tu deixaste o número para o meu podcast e agora não estás a saber.
Ai, espera que eu estou no trabalho.
Então e deixaste o número porquê?
Então porque eu posso falar no meu trabalho.
Estou a sentir que tu estás numa aula de geografia. Estavas bué da bruta, Marta. Tu és tão bruta.
Epá, tipo, são 10:30 da manhã.
Mas o teu chefe não está aí, ou a tua chefe?
Eu sou o chefe.
Tu és a chefe? Parabéns, temos aqui uma chefe.
Não, sou chefe de equipa, sim.
Ah, também. Então, chefe de equipa não é ser a chefe da empresa.
Não sou CEO. Mas é alguma coisa, um dia lá chegarei.
Olha, uma pessoa com ambição. Uma pessoa com muita ambição. O teu apelido é Perico?
Sim, Perico.
Vem de onde? Sabes?
Vem do Alentejo.
É que eu nunca tinha ouvido esse apelido, que engraçado.
Sim, na escola achavam que eu era italiana, assim.
Já! Yeah. Parece assim meio italiano, tipo a Parol Sprit. A Perico. Então tu vives no Alentejo, é isso?
Não, eu estou em Lisboa, sou do Barreiro. Já tinhas falado comigo uma vez?
Então porquê que eu não sabia que o teu nome era Perico?
Não sei. Da outra vez, se calhar, não reparaste.
Aí não reparei. Mas estás no Barreiro.
Sim, eu sou do Barreiro.
Então já não estás no Alentejo?
Não, o meu pai é que... A minha família paterna é que é do Alentejo.
Ah, tu não és do Alentejo. Mas agora estou a falar contigo e já estou a reconhecer a tua voz. Porque eu disse que tinhas a voz bonita. Não te lembras?
Acho que não.
Ah, mas tens. Vês, tens a voz mesmo bonita. Olha, o tema de hoje... Mas tens tempo para falar ou tens aí a chefiar pessoas?
Tenho. Não, tenho tempo.
Ok. O tema de hoje surge a partir de um título que eu vi na visão, que é I'm So Sorry Kate, Perdemos Todos a Noção. Sabes, estás a par da polémica do desaparecimento da Kate Middleton.
Sim.
Ela
sim.
Apareceu e está com cancro. E veio revelar. E esta notícia fala do momento em que nós perdemos a noção e que quase forçamos as pessoas a vir revelar coisas que não querem revelar, que queriam revelar no seu tempo, por especulação.
Uhum.
E eu quero-te perguntar, enquanto consumidora de redes sociais, eu não sei se segues muitas figuras públicas ou assim, se também sentes esta quase obrigação das figuras públicas para contigo de justificarem ausências nas redes sociais ou ausências em aparições públicas, porque no caso da Kate não é tanto nas redes sociais, é mais em aparições em eventos e essas coisas. Tu sentes quase essa obrigação da parte das figuras públicas?
É assim, eu para comigo, eu não sinto isso porque eu não sou tipo louca por ninguém nas redes sociais.
Ok.
Não sigo assim uma pessoa loucamente ou a um extremo que queira saber tudo e mais alguma coisa, mas eu acho isso num nível mais abaixo, digamos, por exemplo, as criadoras de conteúdo ou influencer, uhum, whatever, que, por exemplo, quando estão grávidas, e só eu pondo no lugar dessas pessoas, só de pensar que, tipo, se fosse eu,
uhum,
tu queres te resguardar, né? Principalmente naquela primeira fase, que claro, pode ser um pouco perigoso, etc., tipo, qual não deve ser o medo das pessoas de ter de estar sempre tipo, ou olhar para quem está à tua volta, tipo, vais ao hospital a uma consulta, tens de ser completamente discreta, porque estás com medo que lancem a notícia prima que tu, não é?
Exato.
Que deve ser, é um direito que tu tens de seres tu, e se quiseres esconder, se quiseres revelar, e as pessoas estarem constantemente com medo e tipo a esconder as coisas de toda a gente, tipo, não podem só estar a viver uma vida normal, como por exemplo eu, que ninguém me conhece, né? Pode ter essa liberdade, eles estão muito mais restritos, tipo, nas ações que podem ter, mas isso da Kate, epá, também tomou outras proporções,
porque eu acho
também
bem.
Em Inglaterra eles são, pronto, eu acho que eles são bem maluquinhos pela monarquia e pela família
real. Mas é que isto foi a nível mundial, estas especulações, sim, era demais, a dizer que ela tinha morrido e que ia ter uma sósia a substituir, coisas mesmo que horrorosas.
Horror. Sim, e depois logo a dizerem que ele tinha uma amante e não sei o quê.
E depois ela bem, pôs uma fotografia, acho que era antiga, com um Photoshop ou qualquer coisa do género.
Sim.
Não percebi bem essa
fotografia. Eu também acho que eles foram um bocado, como é que a família real, né, que deve ter todo um backup.
E um gabinete de comunicação. Exato. E estratégia.
Como é que eles cometem tipo esses erros? Eu acho que isso para mim foi um bocado burro da parte deles. Yeah. Né? Mas de qualquer das maneiras, obviamente, tipo, as pessoas que comentaram isso tudo e fizeram estas especulações não estão certas, né? Claro.
Claro.
Mas acho bem que o gabinete deles foi um bocado burro.
Eles são um bocado burros. Mas agora tocaste num ponto que é mesmo verdade, essa cena dos hospitais e não sei o quê. Mesmo que seja outra coisa, porque às vezes as fugas, isto é mais grave, até vêm de dentro do hospital. Às vezes há pessoas que têm, sei lá, pode ser outra coisa que não uma gravidez, até pode ser uma doença ou qualquer coisa. Claro. E às vezes até se sabe antes do que as famílias. Sim, a notícia se dá antes, isto não é uma ética jornalística péssima, é não haver ética jornalística. Às vezes os hospitais dão a notícia antes da família, porque há uma fuga de informação.
Antes
da família, não. Às vezes a família sabe pelas notícias, pelas é isso que eu queria dizer, e há pelas redes sociais. É horrível.
Sim, não tem essa privacidade.
Pá, é horrível, já. Mas há pessoas que dizem, ah, mas quando vais para esta profissão, sabes que não sei o quê, mas eu não acho nada que tenha de ter um preço a pagar.
Claro que sim, porque a vida pessoal e a vida privada de uma pessoa, a intimidade de uma pessoa, não tem que ser posta em causa pelo trabalho que tu tens, ou pela função que tu exerces, né? Toda a gente tem direito a isso e não deveria ser posto em questão nunca.
Eu acho que, claro que há menos privacidade em algumas coisas, mas há outras que, pá, é o que tu quiseres, estás a ver? É o que tu quiseres manter privado.
Se a pessoa quiser, se é da vida privada dela, a pessoa partilha se quiser. Ninguém tem que estar a obrigar a pessoa a falar sobre o assunto se a pessoa não quer.
Há montes de vezes. Eu no outro dia li uma notícia também, não foi no outro dia, foi há anos, mas foi de uma figura pública portuguesa qualquer que agora não sei qual é, que disse que começou a pôr imagens dos filhos e fotografias dos filhos nas redes sociais porque sabiam que as revistas iam ter muito mais curiosidade em fotografá-los e em pôr as próprias revistas se ela não mostrasse a cara dos filhos.
Sim, como se fosse do género como, ah, se tu não mostras, vou apanhá-los.
Exato, e depois não era tão controlado como se fosse a própria a pôr.
Epá, isso é horrível.
Não é horrível?
Mas eu também não percebo às vezes o porquê de certas pessoas estarem mais no holofote do que outras. Porque, por exemplo, há bué famosos em Portugal, que são extremamente famosos, que tu quase não vês nada nas revistas, etc. Bom dia. Nas revistas, etc. Mas de outras vezes imenso. Por exemplo, uma Cláudia Vieira não é tão falada, uma Diana Chaves também não.
Mas parece já foram.
Parece que estão acima. Sim, mas não, acho que não estão, por exemplo, a Diana Chaves nunca teve assim tanto nos holofotes. Não sei se calhar, tipo, o estilo de vida que ela leva, não sei, mas às vezes...
Eu acho que se calhar não partilha tanto nas redes sociais.
Também, se calhar.
Não sei, eu não a sigo, mas eu acho que quando tu... Isto, eu não estou a dizer que é justificação, mas quando tu partilhas mais a tua vida privada nas redes sociais, estás mais suscetível, enquanto figura pública, que as pessoas... estejam a par e que queiram comentar e que queiram justificações. Percebes o que é que eu estou a dizer?
Sim. Quanto mais partilhas, mais suscetível.
Imagina, se tu partilhas uma relação nas redes sociais, partilhas uma relação íntima muitas vezes, ou partilhas muitos detalhes, depois, claro, que se houver um término, as pessoas... Vai ser mais notícia do que se não falares sobre isso. Estás a perceber?
Sim. As pessoas estão mais curiosas, estão mais a par.
Exato, porque é estranho. Tu, de repente, parares de partilhar do que se nunca tiveres partilhado.
Sim, é verdade. Quase como se não partilhasses, não existisses.
Mas é mesmo. Porque agora eu, antes de começar o podcast, estava a ver que saíram notícias a dizer que a Inês Aires Pereira está separada.
O quê?
Eu não sei se isto é verdade ou não, são as notícias. Mas estás a ver. Estás a ver, tipo, mas tu sabes. Tu estás por dentro porque ela partilhava a relação. Eu não sei se estão juntos ou não. Não... Pronto, mas agora está... Estou a sair, estou aqui em todo o lado, amiga. Agora de repente parece que é uma fofoca. Mas está hoje a sair em todo o lado. Em todo o lado. Eu vim em dois sítios, mas pronto.
Já vou pesquisar quando acabar a chamada.
Estás a ver? Agora, mas causou-te mais curiosidade do que se nunca tivesse ouvido falar desta relação. Tu até sabes o nome do claro, namorado ou marido dela, estás a ver?
Sim,
eu não estou a dizer que há algo de errado em partilhar. Só estou a dizer, as pessoas partilharem, só estou a dizer que é mais normal haver notícias depois que só houver um término.
Sim, é verdade.
Agora vai lá pesquisar, à vontade. Que eu já lancei aqui o rumor. Coitada, eu gosto tanto dela, espero que ela não leve a mal estar a falar disto. Mas pronto, olha, beijinhos e bom trabalho.
Obrigada, chefona. Beijinho, igualmente.
Tchau, beijinhos. Eu aqui, isto de repente parece o Vidas. A secção Vidas do... Ei, não fiz Correio da Manhã. Não faz mal, o Correio da Manhã era a cena da Kate Middleton. Fica para a próxima. Também não queremos aqui estar a voltar para trás. Foi o episódio desta semana. Reflitam sobre isto se quiserem. Se não quiserem, não reflitam. Já sabem, eu vou fazer o disclaimer. Eu às vezes tenho uma opinião e depois mudo de opinião. Porquê? Porque sou uma pessoa. Simplesmente falo de coisas publicamente. Portanto, se eu depois disser, ah, mas eu acho que afinal quer mostrar a minha vida privada toda. Pá, é a vida. Lidem com isso. Está bem? Beijinhos. Até para a semana. Enquanto não tenho um podcast.